Andrezão.
Opa.
Hoje é quinta-feira.
Isso aí.
Certo?
Feriadão e a gente aqui.
Dia 26 de maio, feriado, e a gente aqui trabalhando.
Que nem um corno.
Mas é pra mostrar para os nossos patrocinadores que somos esforçados.
Esforçados em querer um patrocínio, né?
Isso, sempre.
Em querer um... Estamos trabalhando pra isso, né?
Claro, o dinheiro é nosso patrão.
Sábado, domingo, feriado, estamos aí. Bom, queria falar pro pessoal aí que tem um orçamento acima da média, né?
Que tem um CNPJ arrumado.
Que tem um CNPJ arrumado, nome limpo, sem nome no Serasa, SPC, essas coisas assim. Se quiser assim, se tiver já ouvido falar do nosso programa da Rádio Deprima, por Facebook, por Instagram, pelos podcasts também que a gente faz toda semana. Se vocês quiserem, tiverem interessados no projeto da Rádio Deprima, só mandar um e-mail para marketingdeprima@gmail.com que a gente vai ler a proposta de vocês, vamos sentar, vamos reunir.
A gente manda nosso querido Media Kit.
A gente manda o nosso Media Kit que está prontinho, sempre esteve pronto, muito bem feito. Quem tiver interessado, é marketingdeprima@gmail.com.
É isso aí.
Golaço!
Fala galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deprima, edição de quê, Diego Wilson?
Quinta-feira.
Quinta-feira a gente fala de quê?
É, geralmente é futebol internacional, mas hoje a gente vai abrir espaço pra NBA, né? Tá chegando na reta final.
Exatamente, pra quem não conhece esse no outro lado do Deprima, às quintas-feiras falamos de outros esportes. E no caso de hoje, 26 de maio, vamos falar de NBA, as finais dos playoffs, certo?
Certo, certo, que é um esporte também que todos nós aqui gostamos bastante, acompanhamos, pode não ser o fanatismo do futebol, mas a gente, todos aqui curtem algum time, acompanham bastante, né?
E hoje a gente vai falar aí das finais do Leste contra o Oeste, Oklahoma contra Golden State e Toronto Raptors contra
o Cleveland,
do seu querido
LeBron.
Pra quem não conhece a gente, eu sou Henrique Barbosa e sempre faço programa ao lado de Diego Wilson, André de Andrade.
Opa!
Tudo bom, André
tudo
de Andrade?
Tudo bom, tudo ótimo.
E como a gente não entende bulufas de NBA, ele chamou Rafael pra fazer com a gente.
Fala aí, galera.
Tudo bom, Rafael?
Tudo bem.
Reparou que o Diego falou, não, fala por você isso, que eu entendo pra caralho, entendeu?
Tá me desmerecendo pra caralho.
Desculpa, Diego, desmerecer, Diego. Rafael, entende um pouco mais do que a gente? Pode falar assim, Diego? Mais ou menos, né, Diego?
Entende.
Pô, tá muito estrela, cara.
Rafael, a gente pode começar a falar com você sobre Toronto e Cavs?
Podemos.
Tem um jogo hoje, terceiro jogo.
Terceiro
em
jogo.
Cleveland.
Em Cleveland, que promete bastante, né?
O que você acha que vai dar?
O Cleveland tem jogado bem dentro de casa, né? É, assim como o Toronto tem jogado dentro de casa. Mas com a torcida apoiando, eu acho que o time fica mais confiante, né, em casa e vai fazer uma boa partida. Então, eu acho que o Cleveland vai sair melhor.
Vai fazer 3-2?
Faz 3-2.
E pra você, Diego Wilson, faz 3-2?
É, o Cleveland, felizmente, é favorito.
Infelizmente, é favorito.
É legal essa imparcialidade, né?
Eu gosto muito do ódio que o Diego tem pelo LeBron.
A minha questão... Não é ódio que eu tenho, não. Acho ele um baita jogador, só que existem outros melhores.
Sim, mas aí tá chegando aí na quinta final, é isso? É, não é?
Se não me engano, foram...
Não, sétima final. Ele tem quatro vices.
Isso, foram três finais com Miami. Três com Miami, acho que quatro com...
Ele tem duas chegadas com o Cleveland nas finais e mais quatro com Miami. E agora tá chegando na sua terceira com o Cleveland. A sétima final do LeBron. E aí, Andrade, quem você acha que passa?
Bom, Zé, criei uma incógnita durante esses jogos da conferência do Leste.
Tá mais equilibrado do que a gente esperava, né?
É, porque acho que o Lauren e o DeRozan mostraram que são muito acima da média, né? Pelo menos nessa reta final, estão jogando fino da bola. E principalmente o DeRozan, que jogador, né? Fez 32 pontos, se eu não me engano, no terceiro jogo. No terceiro jogo foi o cestinha da partida, com 32 pontos. O Lauren foi o cestinha também do quarto jogo, com 35 pontos. É, LeBron e Irving foi duas vezes cestinhas, com 27 e 26 pontos. Quer dizer, Diego. O Toronto tem uma facilidade de atacar, né, Diego? E Rafael, que é incrível. E os jogadores estão muito bem. Acho que é uma boa fase desse time do Toronto. Que todo mundo já apostava que o Cleveland faria 3-4-0 na série. E seria o primeiro finalista e não tá acontecendo. Acho que isso é bom pro basquete, né? Basquete é muito diferente do futebol. A gente nunca sabe quem vai ganhar, né? Porque cada dia é um dia, né? Cada dia um tá melhor do que o outro, não importa as estrelas. É claro que as estrelas fazem a diferença, mas, assim, eu particularmente esperava que o Cleveland fosse o primeiro finalista, mas o Toronto vem surpreendendo. Como o Rafael falou bem, esse fator casa importa um pouco, né? Conta um pouco por ser um ginásio bem fechado, bem caldeirão, né? Mas eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que o Toronto ainda pode surpreender.
Principalmente com a animação da cidade, né? De disputar pela primeira vez uma final de NBA. E a primeira vez que um time não americano poderia disputar uma final de NBA.
É, o Toronto vem de duas vitórias, né? Seguidas, consecutivas. Então,
duas dentro de casa.
E vem com confiança. Então acho que mesmo com o Cleveland jogando casa, o Toronto pode acabar chegando aí perto, fazendo uma boa disputa e acabar talvez ganhando, né? Vai depender muito da dupla, né? Lowry e DeRozan, né? Os dois levantam a equipe, dá uma moral, dá mais confiança, o time joga bem. Bismack, Biombo também, que vem com uma energia muito grande nos últimos jogos, tem sido tão importante quanto essa dupla, levando o Toronto pra vitória.
O que se deve a essa evolução tão grande assim do Toronto, o Diego? Você sabe explicar? São jogadores, em sua grande maioria, desconhecidos do grande público, né? Principalmente dos olheiros de NBA, mas deixaram passar esses caras.
Ah, mas já fez uma boa campanha na
temporada passada.
Foi, acho que, o segundo melhor. Só perdeu pro Cleveland mesmo. É um time muito interessante. Tem uma dupla que poucos têm hoje em dia, assim, de números mesmo. Um meio que se completa, né? Eles não são muito de errar, como o Westbrook tenta muito e erra bastante. Eles não, eles erram bem menos, né? O problema do Biombo é que ele faz pouco ponto. Né? Ele faz 6, 8, mas pega 20, 26.
O rebote defensivo dele é muito alto, né?
Pô, ele bateu o recorde agora dos playoffs, pegou 26 rebotes, sem ser esse último jogo o penúltimo. É um número espantoso. Né? E como o Rafael falou, ele tá com a energia que a torcida também abraçou, né? Comemora os rebotes que ele pega. Os próprios jornalistas, quando vão entrevistar, ele fica feliz lá, porque ele nunca esperou isso, porque ele tava substituindo, né? Ele entrou como azarão nesse time. Tá surpreendendo. E é bom também porque o Toronto consegue recuperar os jogadores bem. Só acho que tinha que ter mais, assim, mais revezamento. Tinha que ter o Scola, eu acho. Pô, o Luiz Scola joga muito. Apesar dele ser velho, não vai acompanhar o...
35, né?
Não vai acompanhar direito o Irving, o LeBron James, mas... Cava ele uma faltinha. No lance livre ele é bom. Biombo não é tão bom assim. Isso conta, né?
Sim, e ele se paga, e ele tá se pagando no jogo defensivo dele, né?
Ah.
Exatamente. O Biombo, ele não é bom tecnicamente, mas defensivamente tem dado um apoio ao time muito grande, né? O Scola, sim, já é tecnicamente melhor do que o Biombo.
Sim, ele é mesmo.
Ele ajuda com mais cesta, dupla de Lowry e DeRozan, mas mesmo assim, o Biombo tem contribuído bastante pra equipe.
Só queria ressaltar só um fato que o Diego falou no terceiro jogo do Biombo, que ele pegou muitos rebotes. No terceiro jogo, em Cavaliers, foram 57 rebotes capturados pela equipe do Raptors, sendo 23 só do Biombo.
Já falamos então do Toronto, Diego?
Falamos.
Podemos analisar então um pouco o Cavs? O que esperar aí do favorito da conferência nesse quinto jogo, é isso? É o quinto, né?
Quinto jogo.
O que esperar do favorito da conferência nesse quinto jogo, André de Andrade?
Bom, o que se espera...
Eu não vou perguntar pro Diego o que ele espera do LeBron, que ele vai soltar um ódio tenebroso aqui.
E a gente já passou desse programa, né?
Já.
Eu espero que o favoritismo conte, né? O Irving, o LeBron e o Love tem que se mostrar importante nesse momento, né? São nessas finais que os grandes jogadores aparecem.
E são a espinha dorsal do time, né?
Sim, e o Kevin Love foi um jogo tenebroso no último jogo com o Raptors. Parecia que ele não queria estar ali jogando.
Apesar de estar jogando bem os playoffs, né?
Sim, tá jogando bem, mas se eu não me engano, acho que tá contundido. Até jogou pouco o último jogo, mas quando entrou, acho que não fez tanta diferença assim. O Irving, sim, o Irving pra mim tá jogando um baita jogo. Essa série de quatro jogos indo pro quinto agora, tá sendo muito importante. Acho que mais importante que o LeBron, que o LeBron tem toda a sua importância, né? É um gênio. Eu espero do Cavaliers que agora use suas peças importantes, passe pra final, né?
E, Rafael, o que esperar desse Cavs.
Que esperar do Cavs, né? É, o Cleveland Cavaliers é uma caixa de surpresa, né? Ele pode vir tanto muito bem arrebentando, quanto ele pode vir também aquele meia-boca, o time, sabe?
Ele jogou dois jogos muito ruins
muito
fora
ruim,
de casa, né?
Defensivamente e ofensivamente. É aquilo, né? Vamos esperar do LeBron James pra ver se ele faz uma boa pontuação, também se ajuda nas assistências, que ele tem bastante assistência, né? No rebote também. Kyrie Irving também, ofensivamente, arquitetando ali o time, fazendo aquelas jogadas maneiras.
Eu gosto dele como armador, sabia?
E o Smith também, que ajuda bastante com as cestas de três. Nos últimos jogos que o Cleveland ganhou, o Smith pontuou bastante, ajudou muito o time.
Isso é verdade.
E se tudo se encaixasse, o time andar, o Toronto não consegue, com certeza não vai conseguir bater.
Principalmente dentro de casa, né?
Principalmente dentro de casa.
A sorte do Cleveland Cavaliers, né, Diego Wilson, é que ele tem direito a mais dois jogos dentro de casa, né? Vai jogar um dentro agora, em Cleveland, vencendo. Vai jogar mais um em Toronto. Se vencer em Toronto, acaba com a série. Mas caso perca, vai fazendo 3-3, né? Tem um jogo decisivo, o sétimo, em Cleveland.
Ah, tem que se garantir em casa.
Tem que vencer esse jogo dentro de casa. Se não vencer esse jogo dentro de casa, acho que bye bye.
O problema é a apatia do Love, né? Do Kevin Love. E a gente também não sabe, como o Rafael falou, o J.R. Smith fez dois grandes jogos. Teve um jogo que ele fez acertou sete arremessos de três pontos. Então ele é meio maluco, né?
E ele já oscilou na temporada passada, né? Nos jogos contra o Golden, ele jogava os jogos dentro de casa muito bem, os jogos fora caía muito de rendimento e ficava oscilando. O único que jogou com uma certa regularidade nos jogos finais foi o LeBron, o ano passado. O time inteiro caiu, né? E tá se repetindo um pouco de novo nessa temporada aí, pelo menos nessa final de conferência.
Depende muito, como todos citaram, do Irv e do LeBron. Se um dos dois não tiverem
muito bem?
O certo é os dois estarem muito bem, porque eles conseguem ganhar os jogos fácil. O LeBron pega muito rebote, como falou, dá assistência. O Irv também é um cara que pontua, sabe, dá muita assistência. O problema também é o time, né? O banco, o coletivo no geral.
Foi uma grande crítica do que se fez esse time do Cleveland, era o banco.
É que o LeBron escolheu certos jogadores. Tem o namorado dele, né?
Sabia que ele falou isso.
O James Jones.
Pra quem não... É porque isso aqui é rádio, as pessoas não conseguem ver. Mas na pauta de Diego Wilson está... Fala aqui, Diego, vai.
James Jones, namorado do LeBron.
É maluco, ué.
Mas ele falou que é o melhor jogador que ele já jogou. Ele é um fanfarrão, né? Tem um... Tem o Shumpter também.
Horroroso. Esse é horroroso.
Só o cabelo dele que chama atenção.
O cabelinho do... Todo mundo deu o Chris.
O Williams também, que não tem nenhum espaço, né, no time.
Não tem.
Que eu acho um jogador que podia ser mais útil.
E o De La Vedova, Diego?
Tudo menos jogador de basquete. Não pode ser levado a sério um jogador daquele. Ele erra muito arremesso, assim. Até que nesse último jogo ele deu três assistências no terceiro tempo, que o Cleveland apertou um pouco o Toronto. Mas aí tu vê, Mozgov quase não joga também.
E é bom jogador, hein?
No ano passado, na temporada passada, ele foi importante, né? Ajudou muitas vezes o...
Talvez o melhor jogador dos playoffs do Cleveland, ao lado do LeBron, tenha sido o Mozgov. Já que não tinha o Irving, não tinha o Jared Smith, e ele chamou a responsabilidade. Teve um jogo que ele fez mais de quase 30 pontos.
Foi.
É um bom jogador.
Então, o que a gente costuma ver muito nos playoffs é aquele jogador que fica mais no banco, aquele jogador menos destacado, que é menos visto, acaba se aparecendo mais e fazendo boas jogadas, né? Você vê na temporada passada o Iguodala, que foi o MVP das finais da NBA.
Pela primeira vez, né?
A gente viu o Bismarck Biyombo pela equipe do Toronto, a gente viu o J.R. Smith do Cleveland Cavaliers. Então, os jogadores, às vezes, que nem aparecem tanto nos playoffs, contribuem bastante, ajuda. E eu não sei o que tem, é um fenômeno da natureza isso, né? O jogador, do nada, começar a pontuar,
Talvez queira se provar, né? A chance de aparecer é nos playoffs, né? Onde todo mundo está olhando só pra você, né? E Godala arrumou um contrato, um belo de um contrato, jogando aí pra caramba nas finais do ano passado.
Ah, mas ele já é um bom jogador desde...
Sim, né? Mas quando ele foi pro Golden, ele sabia que ia ser banco, né?
Ah, sabia. Igual o Leandrinho, o Varejão.
É isso, senhores. Podemos ir para Oklahoma contra...
Golden State.
Certo, Diego? Aproveitar que você já tá falando. Outra final de conferência tá sendo uma surpresa, né? A dificuldade em que o Oklahoma está impondo para o Golden State. E hoje, olhando hoje os resultados, tá mais pro Oklahoma passar do que o Golden, né?
É, o Oklahoma já ganhou uma fora.
E ganhou as duas em casa.
Isso é importante. E o Oklahoma também não tinha vencido nenhum jogo contra o Golden
na temporada regular.
É, perdeu os três jogos que fez. É a superação do Kevin Durant e do Westbrook. Com jogadores ali também ao lado dele que estão se destacando muito.
Ibaka joga demais.
Ibaka, o Steven Adams. Ibaka faz sempre aqueles 12 pontos, mas pega 10 rebotes. Dá um arremesso de 3 pontos em momentos decisivos.
É muito bom defensivamente.
Dá vários bloqueios também.
Ontem ele deu um lindo, né, Diego?
No Harrison Barnes. De estilo o Biombo fez com o Kevin Love.
Rapaz, parecia que o braço do Barnes ia pra trás, né? A força que ele arremessou a bola.
O do Love foi, né? O do Love foi lá atrás e voltou.
E o Steven Adams também, essa foi o que o Rafael acabou de citar. É esse jogador que a gente nunca imaginou que fosse estar jogando esse basquete. Sim. Aí. Jogando muito pro time, né? Ele até que nos arremessos de lance livre também, ele sabe acertar, faz
e ninguém esperava que ele seria titular nessa equipe do Oklahoma, né? Porque em tese é o Canter, que é o titular do Oklahoma.
Fred Mercury.
Isso, Fred Mercury, isso. Mas aí você tem um Canter ganhando aí na faixa de 13 milhões de dólares por ano, enquanto o Adams, que é titular e importante no Oklahoma, ganhando 2 milhões e 500, 2 milhões e 800. Você vê que o custo-benefício de um pro outro é absurdo.
E o André Robinson também.
Sim.
Uma grata surpresa, fazendo ótimas partidas, arremessando de 3 pontos, convertendo. Sem ser esse último jogo também no outro, no penúltimo, ele fez umas 3, 4 bolas, né? E o Kevin Durant, sempre quando ele acerta, vai lá, o Westbrook também, dá moral pro garoto. Também ganha um salário bem baixo diante desses caras aí que você citou, o Canter. O Foy também, quando entra, sempre acerta as bolas dele. No jogo passado também foi importante pra caramba. O Oklahoma só tem a evoluir, né? E o Golden State, acho que tá pecando muito é o Curry, né? Acho que tá sentindo ainda a parte física. Não tá 100%.
Né? Ele tá impressionando até um pouco lento demais em alguns momentos, né? Principalmente na recomposição defensiva.
Nos arremessos também, parece que ele não pula, não quer pular tanto, né?
Ontem o Westbrook deu um banho nele fisicamente, né? Como ele passava pelo Curry toda hora, era impressionante.
Cometendo faltas também, toda hora tinha que alguém cobrir ele, aí cometia a falta.
Fazendo a marcação dupla.
É, deixava um buraco, né? Pros caras arremessarem.
Ah, mas aí você vê o Barnes, tava vendo que o rapaz, que o Stephen Curry não tava conseguindo dar conta do Westbrook. Aí ia pra dupla marcação, deixava um buraco.
É, o Klay Thompson também, ele fez um terceiro tempo estrondoso.
Sim, começou a acertar a bola de 3 absurdamente.
É, começou a acertar, fez 17 pontos assim seguidos pro Golden State. Mas ele não é um cara estilo próprio Curry, né?
Ele não é tão decisivo, né?
É, muito longe disso, né? Ele é um cara que chega ali, faz o ponto dele, pega um rebote, dá uma assistência. Mas ele é muito importante. Ontem até que ele tava com uma energia a mais. Também o Draymond Green, partida ridícula dele.
Foi abaixo.
Que nos playoffs passados ele foi muito importante. No próprio também, na temporada regular, ele jogou muito.
E caiu, né?
Caiu. Tá um pouco também a torcida pegando no pé dele, né? Que teve no jogo passado que ele deu um chute no cara.
No Adams?
É. Que a torcida tá em cima dele, ele sentiu um pouco a pressão.
André de Andrade,
diga.
Você está quietinho aí, mas eu quero falar com você sobre os dois pivôs das equipes. Quero que você analise aí a diferença entre Bogut e Adams.
Ai.
O Bogut veio com um cartaz impressionante, né, Wilson? Você que odeia ele, né, André de Andrade?
É, dá uma diferença que é simples a gente notar.
E um
ganha mais que o outro, e o outro joga melhor que o outro.
Sim, a diferença é equivalente ao salário também, né?
É, o Adams, pra mim, é como a gente falou lá nos bastidores, antes de começar o programa, é um baita jogador, né? Tá se mostrando um pivô muito importante pro Oklahoma. Alguns dados aqui, Zé. O último jogo, Oklahoma City Thunder roubou nada mais, teve nada mais, nada menos do que 68 rebotes. E no terceiro jogo foram 62. Uma média muito alta de rebotes defensivos. E o Adams teve grande participação, né? Como o Westbrook também, né? Que teve o triplo-duplo nesse último jogo. Mas o Adams é um cara que me surpreendeu bastante. Mesmo pelo fato dele ser novo, né? Tem 22 anos, se eu não me engano. Eu não via tanta evolução assim nele, né? Pra mim seria um jogador muito lento, pouco aproveitado debaixo do garrafão.
Barrão.
E Barrão é um jogador caríssimo, né?
Sim.
Que é o Kanté.
Que o Fred Mercury, né? Como o Diego falou. Mas é uma surpresa boa, né? Eu acho que tá sendo muito importante. É o que eu falei, nesses jogos finais, tem muitos jogadores, e vocês também falaram, esmiuçaram aí, muitos jogadores que arriscam muito, né? E acabam surpreendendo. Que o Adams tá anulando muito o Damon Green. E o Damon Green, a gente, como o Diego falou, tá sendo um péssimo jogador. Não tá sabendo se esquivar dessa marcação. E o Adams tá se mostrando muito mais seguro, até nas polêmicas fora do jogo. Teve esse lance do chute, né?
Ah.
O Green evitou de falar, né? Que ele foi o esforço de ter tentado arremessar. E o Adams também não quis polemizar. Falou que tem o próximo jogo, que o time tem que ganhar. E ganhou. Ganhou muito bem. Foi 118 a 94 para o Oklahoma City Thunder. Tá se mostrando um baita jogador, me surpreendendo muito positivamente.
Rafael, e esse Kevin Durant, hein?
Kevin Durant.
Que já passou por muitas contusões nos últimos anos. Tinha feito uma temporada memorável assim, que eu me lembro só em 2007, quando disputou a final da NBA com o Cleveland. Depois oscilou um pouco, se machucou. Teve uma temporada que ele ficou praticamente uma temporada inteira parado.
Ano passado ele acho que só jogou 30 jogos por aí.
E esse ano ele voltou a ser o Kevin Durant que a gente conhecia e que sempre esperou dele, né?
Voltou a ser o MVP lá da temporada do ano retrasado, né?
Ele voltou a estar naquela prateleira ali de LeBron, Curry.
Voltou e muito bem, né? Tá saudável, tá jogando muito, tá jogando fino da bola. Tem 27,7 pontos aí na temporada dos playoffs.
Aham, média assustadora, hein?
Vem jogando muito bem, vem ajudando o time, né, cara? E o time fica bem mais confiante, né? Você pode ver que nos últimos jogos o Oklahoma tem entrado em sintonia, né? Todos os jogadores, tanto ofensivamente como defensivamente, tem pressionado bastante o time do Golden State, né? Você pode ver que também que tem ajuda muito do técnico que tem sabido administrar o time. Você pode ver que o Steve Adams, ele é bem mais alto e ele vem marcando as cestas de três do Curry, né? Quando o Curry vem com a bola, ele já vem com aquela mão lá em cima.
E tampa o campo de visão.
Uma mais de três metros.
É. E é uma jogada muito interessante, porque se você para o Curry, que é o cara cestinha do time do Golden State, você meio que oprime o time, né? Você deixa o time fraco. Fraco, né?
Mesmo porque o estilo do Curry de armador é de armador chutador, né? É. Quando você tira isso dele, ele não é um cara que arma o jogo e dá muita assistência. Ele não é um cara que faz o time jogar absurdamente, né? Ele resolve.
Você pode ver que as assistências dele têm sido péssimas, né? No último jogo, nos últimos jogos, as assistências dele têm sido muito baixas. E os chutes também não estão entrando legal, não estão entrando bem. A marcação tá forte em cima dele.
É tanto, só acrescentar o que o Rafael tá falando, só pra ele completar rapidinho. Nos quatro jogos, o Curry não foi cestinha em nenhum deles. Cestinha dos jogos foi alternado em Westbrook e Kevin Durant. No último jogo, Westbrook foi cestinha com 36 pontos. Terceiro jogo, Kevin Durant foi com 33 pontos. Mas completa aí, Rafa.
Westbrook triple-double, né? O cara que mais faz triple-double ali na NBA. O cara tá arrebentando mesmo.
É impressionante como ele tá com um vigor físico.
Mas muita gente critica ele.
É, porque ele tenta muito, né? Ele não, ele também é outro estilo de armador, né? Ah. Que é diferente do Stephen Curry. Ele é um armador de infiltração, né? Ele gosta muito de fazer aquele jogo de infiltração, e driblando e bater debaixo do garrafão. Ele gosta muito desse tipo de jogo. E é um jogo que exige muita força, né? O estilo de jogo dele, pelo menos pra mim, me lembra muito de um ala. Ele parece um ala jogando de armador. Ele é um cara que... Um armador não faz 36 pontos, em média, por 11, jogo.
11 assistências, 11 rebotes.
É muito alto o número de pontos que ele faz.
E ele não é um cara alto, né? Tem 1,90, 90.
Ele joga na força e na infiltração.
Tem uma baita força física ele.
É bom também que ele, nessas infiltrações, que nego vai em cima dele, dois jogadores, aí abre o espaço, ele... Por isso que muito desses lances ele dá assistência assim.
É porque ele é muito arisco, né?
Aí vão dois em cima dele, ele joga pra alguém e o cara vai, arremessa e dois, três pontos. Aí conta já com uma assistência. É bom também, né?
E o jogo dele é realmente de infiltração.
É, acho que o grande problema do Golden State em não saber marcar o Oklahoma é que os jogadores até que saem do banco estão vindo muito bem.
Ah.
O Diego falou do Robertson, a gente tem o Waiters também que tá fazendo um playoff absurdo. O cara entra, infiltra, ele faz cesta de três, dá passe, faz assistência. Então divide um pouco a responsabilidade com com o Westbrook, por isso que faz tantos pontos assim, né? Você mesmo falou, Henrique, é absurdo uma pontuação dessa para um armador do time. Essa divisão de responsabilidade, tanto para atacar quanto para defender, que é o grande diferencial do Oklahoma, tirando Kevin Durant, Westbrook e o time, e Adams também, né? E o time do Oklahoma que vem jogando muito bem.
Ali no garrafão também, como não sabia desse levantamento que o André fez dos rebotes, quase 70 rebotes por jogo, mostra que a inoperância do Golden no garrafão, né? Porque o idiota do Bogut, ele logo no primeiro tempo leva 3, 4 faltas. Aí
fica pendurado.
É, aí sai. Teve um jogo que no primeiro tempo ele já tinha 3 faltas. Aí tem que entrar o Exile, que é fraco também. É forte, mas é fraco. É
fraco demais.
Tem
um aproveitamento de lance livre pavoroso.
Ah, e tem o outro lá, gordão.
Spade.
Que ele também, eu acho ele bem mais ou menos. E o Varejão, não por ser brasileiro, mas merecia uma maior sequência, né? Minutos.
Ontem ele jogou faltando 4 minutos.
Foi. Ele ficou 4 minutos em quadra e não fez ponte, nem pontos, nem rebote, nem nada.
Então, mas o tempo dele de quadra é muito pequeno, né?
E entrou com os dois times reservas, né? Já abdicando do jogo. Aí fica difícil, né? Tem que entrar valendo pra valer. Aí entra o Livingston, que também não é a mesma coisa que o Curry. Longe disso.
Sim.
O Leandrinho oscila bastante. Não tem também muitos minutos em quadra.
Você vê a galera também que é titular, não também ajudando o time, né? Você vê o Klay Thompson, que entrou com poucos minutos de quadra no primeiro tempo, já fez 2 faltas e já teve que ir pro banco, né? Parece que a galera entra já nervosa já em quadra, né?
Vocês não acham que a solução pro Golden é mudar a marcação, né, no setor defensivo e tirar o Curry do Westbrook, que tá tomando um baile todo jogo, né?
Mas aí o Curry vai marcar quem? Porque o restante tudo é... Até o Robinson é mais rápido que o Curry, né? Mais alto. O Westbrook é quase do mesmo tamanho que ele.
Mas a diferença física é absurda, né?
É absurdo. O certo eu acho que seria o... Tipo o Iguodala, né? Tem um porte físico parecido.
É, mas não sei se ele é tão rápido, né?
É, acho que ele não é mais rápido, mas é forte também.
Ou o Thompson.
Que aí ele já perde na questão física.
Ou o Draymond Green.
Mas ele também tá jogando nada nessa...
É.
É um dilema. Eu também acho que tinha que fazer algo diferente pra marcar o Westbrook.
Pra pelo menos tentar fazer algo que surpreenda o Oklahoma, né? Porque o Oklahoma tá muito confortável nesse estilo de jogo dele, né? O Westbrook, então, tá muito confortável jogando.
E eles vão jogar despreocupados agora.
Sim.
São os dois lados, né? O Oklahoma tá bem despreocupado jogando e o Golden State não sabe como reconverter isso. Eu, particularmente, vi no último jogo um time amador de basquete do Golden State, por parte do Golden State. Porque Curry não cria jogada. Thompson errou tudo que tinha pra errar nesse jogo. Damon Green, como o Diego falou, já vem sendo muito, muito ruim. Bogut mal entrou em campo, em quadra. Os Patriots não fez nada no jogo. Você vê o Golden State muito apático, muito passivo no jogo. Aceita a marcação e não sabe se defender do Oklahoma. Eu acho que é muito ruim até pra essa reta final dos playoffs.
Acho que tinha que trabalhar mais a defesa também do Golden State, né? Você vê um time completamente sem defesa nenhuma em quadra, batendo cabeça, né? Você vê que não tem cadência do jogo, né? Eles estão muito ansioso, ele já pega a bola e já quer chutar pra três o tempo todo, chutando pra três, pegar a bola e chutando e errando o tempo todo.
Inclusive o Curry, né?
Não tem aquela cadência, pegar, passar a bola, fazer, tentar armar uma jogada. Defensivamente não tá marcando ninguém, o time tá tendo liberdade pra infiltrar. O John Waite, né, que não é um jogador assim que se destaca tanto, partindo pra cima, fazendo pontuação. É isso que a gente vê, um time batendo a cabeça em quadra.
É importante, Zé, agora que você falou do Curry também, tem outro dado deles aqui, do último jogo, foram 9 tentativas de arremesso de 3 e só 2 concluídas.
Acho, hein?
De 9, ele errou 7 bolas de 3.
Não dá nem 30%.
Inclusive, eu acho que tá tendo uma autoconsciência dele, que ele é um jogador que arrisca muito mais de 9 bolas por jogo de 3 pontos.
E acerta bem mais.
E acerta bem mais, evidentemente.
As pessoas falam muito do que o Westbrook erra, a gente também falou, e é verdade disso, mas há de se ressaltar que o Curry também erra demais. Tem um controle imenso da bola, mas não cria jogadas. É um armador que não cria jogadas.
E ele tem talento pra criar muitas jogadas pelo Golden State. Ele é habilidoso. Se tu vê o jogo dele, ele é um cara que tem cadência, que tem bom passe,
sim, ele é
que chuta bem. Só que ele tá tão no automático nos lances de 3 pontos, ele é tão bom nisso, que o jogo dele começa a ficar, entre aspas, manjado. E o Oklahoma, pensando nisso, já botou o Adams pra fazer uma muralha na frente dele. Ele não consegue acertar nada.
Você pode... Talvez talvez possa ser, porque a gente não vê isso na temporada, né? Na temporada dele, ele tem quase 50% de aproveitamento de lance de 3, né? Ele vem jogando muito, o time tava jogando muito, né? Agora, nos playoffs, talvez experiência. Que tava aqui. Falta de experiência do time também. O técnico é novo, né? Veio muito bem na temporada passada.
Primeiro ano dele, ele já foi campeão.
Primeiro ano, foi campeão. Tá conseguindo fazer as mesmas coisas que fizeram na temporada passada nessa temporada. Talvez por falta de experiência, nervosismo.
Ou talvez pelo fato de todo mundo já conhecer o jogo do Golden, né? Ano passado pode ter sido uma surpresa. Esse ano já não é tanto.
Mas na temporada o Golden bateu o recorde do Chicago. Já conheciam, né? Curry também a questão é mais física, porque ninguém aqui é maluco de falar que ele é ruim.
Não.
Pra mim, ele merece o título que ele ganhou de MVP.
Sim.
Foi muito justo pela trajetória do Golden State.
A gente não tá falando que o Curry seja um mau jogador.
Não, eu
mas
acho que ele
atravessa um mau momento em que o Golden State mais precisava dele.
Acho que é muito em função dessa volta, acho que foi um pouco prematura dele.
É, lembrando que ele bateu o próprio recorde dele de bolas de 3 pontos, né, na temporada esse ano também. Tava jogando muito, mas agora nos playoffs deu uma diminuída na cadência
também
dele.
Também teve duas contusões seguidas, né? O que dificulta.
É, chamaram até o fisioterapeuta lá do Vasco, né? Que é conhecido, já tratou o Leandrinho, outros jogadores. Até de outros esportes, então. É importante, né? Eu acho que em casa tem tudo pra retornar a vitória.
É isso, senhores.
Isso aí.
Falamos de NBA. Se você gostou, curta, compartilhe. Fale com os amigos, com a mamãe, com a titia, com o papai, com a amante. Né, Diego Wilson?
Isso aí.
Eu agradeço a Diego Wilson, André de Andrade, de Rafael, que fizeram esse programa muito bom comigo. Certo, senhores?
Valeu.
Até amanhã, sexta-feira, com rodada, hein?
Valeu, grande abraço.